Bem-vindos ao Free Bet Show, powered by Betano. Este é o episódio 112 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou enérgico. Estou enérgico, já sabes que eu adoro estas semanas europeias. São imensos jogos de futebol. Verdade. É muita coisa a acontecer, muita emoção. E eu e tu adoramos a emoção do futebol, tal como adoramos que a nossa malta lá em casa tenha muita emoção também e participe.
Ah, pois. E este fim de semana vai ser um fim de semana decisivo. Bayer Leverkusen, Bayern Munich,
jogo do título na Alemanha,
United.
Não?
Exatamente. E na Série A temos uma Juventus, Inter de Milan, Lazio, Napoli. Grandes jogos.
São jogos decisivos, é verdade.
Até ao fim.
Quem ganhar nesses jogos todos, principalmente, arrisco-me a dizer, no da Bundesliga.
Sim, sim.
No da Bundesliga é decisivo para o título, nos outros
é
decisivo para outras lutas também, para o top 4, por exemplo.
Sim, sim.
Vamos lá mais à frente. Hoje, durante este episódio, abordar esses temas, exatamente, o Alex fez bem dar esse heads up. Dizia eu que tivemos uma semana europeia, tivemos uma semana com muitos comentários da malta.
É verdade.
Eu vou-te dar um exemplo. Aqui um dos nossos ouvintes, espectadores do Private Show, o Gaspar Barbosa, junta aqui duas coisas muito boas. Ele ouve-nos e vê-nos enquanto está a fazer exercício físico.
É verdade.
Portanto, olha, para quem diz, não tenho tempo para ver o Private Show, tem sim senhora, façam como o Gaspar Barbosa, que disse, Pedro e Alex, nada melhor do que fazer 20 minutinhos de passadeira enquanto vos vejo. Portanto, sigam aqui um belo exemplo, que é o Pedro e o Alex, o Private Show, e ao mesmo tempo estão a fazer exercício físico.
E o nosso amigo Gaspar Barbosa também fez aqui uma questão, que perguntou, três jogadores promissores que nós gostávamos de ver nos três grandes, ou nós achamos que iriam dar certo. Eu vou dar aqui quatro, porque sim, Gaspar Barbosa...
O Alex acrescenta sempre um ponto, já sabem. Portanto.
Então, um 2-1 aqui, dois jogadores do River Plate e também da Seleção Argentina de Sub-20, Agustín Roberto, a ponta de lança, Franco Mastantuono, que sim, se não conhecem, é um 10 moderno.
É bola.
Joga a 8 e a 10.
É bola.
E sim, quem o tiver no futuro tem um jogador que vai acrescentar muita criatividade.
Vai fazer diferença,
e a nível de drible é espetacular.
É verdade.
Outro jogador do Michelin, Dário Osório, que poderá vir para a Liga Portuguesa. Quiçá, e o meu último, é uma obrigatoriedade já o conhecerem, Sever Nipane, do Rosenberg, é um craque total.
Meio campo é dele, não é?
Exatamente.
Já se fala no City, portanto já se fala noutros voos, para o Mastantuono também.
Exatamente.
São aquele tipo de jogadores que, ou um dos três grandes, ou os agarra rápido, ou eles mais um mercado a dois, e saltam diretamente para a Primeira Liga,
é verdade,
por exemplo.
É verdade, portanto, por isso, obrigado a toda a gente que está a comentar, continuem, nós vamos responder aos comentários no YouTube, e também um obrigado e um parabéns ao Tigas Madeira, que nos ouviu também,
verdade,
depois do seu aniversário.
Muito justo, é verdade. Um abraço, parabéns ao Tigas Madeira, exatamente.
E parabéns ao Benfica, não é, Pedro?
Alex, parabéns ao Benfica. Eu propunha-te, para irmos num ritmo positivo,
sim,
não é? Irmos, se calhar, ao primeiro jogo, neste
sim,
caso, o Sporting jogou primeiro esta semana, nessa semana europeia, perdeu em casa 3-0 contra o Dortmund, derrota pesada, e eu queria-te perguntar, para início de conversa e para abrirmos a conversa aqui com a malta toda, se tu achas que teve muita influência, ou não, tua opinião, as lesões atuais do Sporting.
Para mim teve muita influência as lesões, sim, mas mais importante que tudo é a falta de que Morten Willemans esteve neste jogo.
Ok, mais do que as lesões, a falha não, o castigo de Morten Willemans, que não pôde jogar esta primeira mão.
E não é por acaso que foi a primeira vez que uma equipa de Rui Bosch do Sporting não marcou.
É verdade.
Okay? Foi a primeira vez. E também vimos na segunda parte a experiência de Champions League
do
clínica do Dortmund,
sim,
exatamente. Tanto Brandt, Bino Gittens contra Giovanni Kenda, adorei alguns confrontos.
Foi um duelo interessante, é verdade.
Até Svensson, que foi-se falado para ir para o Benfica, teve um jogo...
Lateral esquerdo do ex-Nord Island, exatamente.
Exatamente, teve um jogo bom e sim, Guirassy... Foi eficaz e teve de marcar. E foi muito difícil. Rui Silva teve bem alguns momentos.
Olha,
mas era imparável.
Eu estive a ver o jogo in loco, estive em Alvalade para este Sporting Dortmund. A primeira parte do Sporting, em geral, é
sim,
muito boa.
Fantástico.
É de facto
sim,
bem díspara da segunda parte.
Uhum.
Eu acho que na segunda parte fizeram-se valer três coisas, na minha opinião.
Uhum.
De facto, as dinâmicas que Rui Borges ainda não consegue implementar por não ter todos os jogadores e alguns deles os melhores da sua equipa
sim, sim,
à disposição.
Sim.
Dois, cansaço. Sem dúvida. E esse cansaço é suprimido às vezes quando Morten Willemans está em campo, porque ele joga por 2 e por 3, é
exatamente,
inacreditável. E 3, a experiência do Dortmund. O Borussia Dortmund sim está em 11º lugar, mas tem, como neste jogo nós vimos, belíssimas individualidades e individualidades habituadas a este nível de Champions. Não nos esqueçamos
sim,
que
sim,
em junho, dia 1 de junho de 2024, estavam em Wembley na final da Champions contra
é
o Real
verdade,
Madrid. E foi muito difícil para o Real Madrid. Ou seja, eu acho que a experiência de Champions conta muito nestas fases.
É verdade.
E o Dortmund fez-se valer.
E a equipa do Sporting ainda é jovem, um João Simões, jovem. Um Giovanni Quenda.
Sim.
Diomandé continua a ser jovem, mas eu queria congratular um jogador esta época que está a evoluir muito no Sporting, que é Francisco Trincão, que já é uma referência desta equipa de Rui Borges.
Quantos minutos tem ele?
Tem 3.204 minutos na Liga Portuguesa. E para terem uma noção aqui, na primeira época de Trincão no Sporting, teve 13 golos, 4 assistências. Segunda época, 10 golos, 9 assistências.
Subiu.
E neste momento, em fevereiro, tem 8 golos e 10 assistências.
Certo.
Eu quero ver Francisco Trincão na Seleção Nacional. E se o Sporting for bicampeão, que eu acredito ser o foco, é muito graças a Francisco Trincão.
Concordo.
E eu vou ser audaz aqui. Acredito que o Sporting Clube Portugal, se for bicampeão, no final da época, os 3 melhores jogadores do campeonato vão ser considerados do Sporting. Gyökeres e Willman, sem dúvida alguma. E o terceiro, eu daria a Francisco Trincão. Porque não esteve lesionado, esteve sempre presente e isto tem sido fundamental.
Sim, sim.
Para o Sporting estar a atacar todos estes títulos.
Quando outros jogadores, infelizmente, para o Sporting têm estado lesionados, Gyökeres à cabeça.
Presente.
Pote, naturalmente. Trincão tem pegado na equipa e tem sido o grande solucionador dos problemas ofensivos do Sporting.
Exatamente.
Tem sido ele, individualmente, mas também coletivamente, numa posição híbrida ali a jogar entre linhas, ou a jogar à direita e a fazer
Exatamente.
Essa importância mais por dentro. Tem sido ele, o Trincão, é verdade, um dos jogadores a assumir mais essa responsabilidade, fruto da sua qualidade, mas também de um terceiro ano que já leva de Sporting.
E nós, no Pre-Bet Show, exclusivamente tivemos o Francisco Martins, que é o one-on-one acompanhante do Francisco Trincão,
o PT dele,
a
exatamente.
Nível de nutrição, a nível de descanso, a nível de alimentação, e sabemos que não é por acaso.
É verdade.
Os detalhes
contam. A subida
contam.
De rendimento, exatamente.
E Francisco
exatamente.
Martins ajudou muito, por isso, obrigado Francisco.
Que já estiveste aqui, é verdade.
Por acaso, ok?
Não é por acaso,
ajudar o Francisco
dúvida.
Trincão.
Alex, tu falaste do Rui Silva, e eu, para sair daqui, e antes de fazermos essa antevisão do Sporting Aroca deste fim de semana, eu tenho que dar aqui o mérito, porque, volto a dizer, estive em Alvalade e eu percebi,
Sim.
à minha volta, não só na equipa do Sporting, mas nas bancadas,
uhum.
a confiança que já há em Rui Silva.
Sim,
atenção,
sim.
quando há cruzamentos para a área, quando há bolas nas costas, até quando há remates à queima-roupa, há uma confiança, sem dúvida, na segurança que Rui Silva dá à equipa. E é verdade, Rui Silva dá segurança à equipa do Sporting, é um guarda-redes de 30 anos, experiência da Liga, Seleção Nacional, e portanto, para mim está no lugar certo, na hora certa.
E é o primeiro jogo de Champions League.
Exatamente.
Ele está a aproveitar um momento.
Ora bem.
E é louvar, é
Sem
louvar,
dúvida.
É uma decisão de carreira fantástica.
Muito bem.
Eu queria dar também um destaque ao Sporting na UEFA Youth League.
Bem
porque
dado.
Sim, quantas derrotas o Sporting tem na Youth League?
Bola.
Zero. E está agora nos oitavos de final, e 4 jogos consecutivos sem sofrer golos.
E a marcar
2-0
muito.
Ao City, 3-0 ao Arsenal, 1-0 ao Clube Bruges e agora 4-0 ao AS Mónaco.
Exatamente.
Destaque-se a Flávio Gonçalves, que bailou, marcou 2
grande
golos,
grande
uma exibição
golo.
Super completa deste jovem
é
extremo. Manuel Mendonça, um capitão, um maestro, um 10 e também Gabriel Silva, que quem viu o Europeu de Sub-17 de Portugal,
sabe o que é que está
com
ali.
Kenda, com Rodrigo Mora, com João Simões, Gabriel Silva era o ponta de lança e na Youth League já tem 5 golos e 2 assistências.
E é claramente um desses nomes a pensar para o futuro, porque ele tem um futuro muito largo,
Sporting
é verdade.
Sporting é candidato a vencer a UEFA Youth League e, se vencer, será a sua primeira vez.
Já chegou à Final Four, vamos ver se este ano consegue vencer. Seria excelente,
lá,
não
miúdos.
Só para o Sporting, mas para o projeto de formação global em Portugal.
Exatamente.
Temos tido, de facto, muitas vezes Porto, Benfica, nas finais,
uhum.
já ganharam ambos, o Sporting já lá chegou, ainda não ganhou, e portanto,
e
falta
ganhar.
Cumprir esse pleno. O Alex confia muito bem, já sabem que o Alex, nesta questão, normalmente não falha. Alex, eu acho que o Sporting não vai falhar este fim de semana num jogo em casa, em Alvalade, contra
Concordo.
O Aroca. Eu vou um Sporting.
Eu vou também um Sporting.
Percebo que possa ser um jogo mais difícil pela questão de Champions,
sim, sim.
por esta gestão física, fruto das ausências que Rui Borges tem aqui que operar. Deixa-me só dar aqui um toque, porque não é uma crítica, foi uma questão de leitura minha durante o jogo.
O Rui Borges ainda não perdeu na Liga.
Ainda não perdeu na Liga.
Empata com o Guimarães e empata com no Estádio do Dragão.
É uma grande verdade. Eu acho que o Rui Borges, nessa gestão física que teve a fazer na segunda parte, há ali uma altura em que, por exemplo, sai com o Radarder, eu consigo perceber a troca por troca.
Sim.
Acho que se calhar o Sporting tinha conseguido manter a defesa do Dortmund um bocadinho mais recuada, não tão subida como depois disso,
sim.
se Arder se tem mantido, porque Arder de facto tem uma energia que neste momento Gyökeres, por causa da lesão, não tem. Portanto,
e
se calhar os dois juntos,
Morita também, não
mas eu acho que se calhar os dois juntos na frente teria feito algum sentido, mas foi uma questão de leitura do Rui Borges, é o que é, e também acho que o jogo está a pensar no campeonato. E portanto eu vou Sporting 1 também. Falávamos em não falhar, o Benfica não falhou no Mónaco.
É verdade.
Como nós aqui previmos. Nós aqui previmos que o Benfica não perdia no Mónaco. O Benfica não só não perdeu no Mónaco, como ganhou no Mónaco. E, portanto, muito mérito a Bruno Lage e aos seus pupilos.
E mérito a Pavlidis, porque sim, dissemos no episódio passado,
abriu o frasco,
é o quarto jogo consecutivo a marcar de Pavlidis e também é o quarto jogo consecutivo a ser o homem do jogo de Pavlidis.
2 na Champions, 2 na Liga.
E agora já se isolou como o melhor marcador da equipa do Benfica, com 15 golos, Di Maria com 14, Arthur Coglu com 10, e tem de ser exaltado. Sim, Pavlidis está mais confiante, e aqui vemos a diferença do aspecto mental de um jogador que está a marcar golos e tem agora o seu apoio.
Completamente.
E o Benfica, pela primeira vez na história, venceu 4 jogos fora de casa na mesma
Liga dos Campeões.
Exatamente. Da Champions League.
Isto é histórico.
Fantástico.
É histórico,
e obrigado ao Musrati pela expulsão.
Aliás, tem sido
facilitou.
Bem dado aí. Mas tem sido um belíssimo registro do Benfica, mais do que em casa, nestes jogos fora, e é importantíssimo, ao nível da Liga dos Campeões, uma equipa conseguir ser, acima de tudo, na minha opinião, sólida nos jogos fora.
Exatamente.
E o Benfica tem demonstrado. Repara, a única derrota do Benfica fora este ano na Champions, uhum, é em Munique, 1-0.
Não é
vergonha nenhuma.
Exatamente.
Não é vergonha para ninguém. Nós, na altura, percebemos e até chegámos aqui a apontar a abordagem do Benfica, poderia ter sido outra em Munique,
sim.
Mas, à exceção dessa derrota, por 1-0 em Munique, que lá está, é o normal quando alguém, qualquer equipa do mundo, vai jogar ao Allianz Arena, o Benfica tem sido uma equipa, acima de tudo, organizada e super sólida nesses jogos fora. E é isso que eu retiro de muito bom na preparação estratégica, volto a dizer este ponto, de Bruno Lage nos jogos da Liga dos Campeões.
Sim, sim, sim. E temos de elogiar aqui Florentino Luís, que oficialmente, estatisticamente,
ninguém,
é o jogador,
né,
com mais interseções e desarmes nesta edição da Champions League.
E quem vem a
seguir
ele?
Isto é fantástico ver.
Já sabes quem vem a seguir ele? João Neves.
A sério?
No Paris Saint-Germain.
Fantástico.
A dupla do meio campo do Benfica na época passada. Portanto, isto é interessante.
E eu também quero dar um destaque especial a Otamendi, porque eu não vejo a ser dado a Otamendi. Otamendi está a ser sobrevalorizado. A consistência, a liderança, a antecipação, o posicionamento. Otamendi está a ficar uma lenda do Benfica. E se o Benfica for longe na Champions League, que eu creio que pode acontecer,
defensiva, não é?
É devido ao Otamendi.
Sim, sim.
Especialmente com a saída de Tomás Araújo, Otamendi foi fundamental. E Carreras, é o Porsche Carreras.
É o Porsche Carreras, bem dado, bem dado, bem dado.
Eu adoro o que vejo.
Bom trocadilho que fizeste aqui, Alex.
E também Oshens, que fez um bom jogo a lateral direito, não foi, Pedro?
O Oshens é aquele jogador que qualquer treinador sabe. Este rapaz aqui vai cumprir com tudo aquilo que eu quiser, seja em que posição for.
Exatamente.
E portanto, nós falamos dos jokers das equipas, Oshens é claramente o joker, um dos jokers, para mim, o joker mais importante do Benfica, pelos diferentes papéis que consegue fazer em campo.
E será que Oshens vai jogar a lateral direito frente ao Santa Clara? Porque isto é um jogo decisivo para o
Benfica. Questão, Alex. É uma grande questão.
É uma
equipa
que em casa tem 7 vitórias em 11 jogos da Liga Portuguesa.
E é uma equipa que está a fazer um belíssimo campeonato, como nós sabemos. Demos aqui destaque na dobragem da primeira volta para a segunda volta ao Santa Clara.
Sidney Lima, o guarda-redes capitão Gabriel Batista, Gabriel Silva,
Gabriel,
com 5 golos e 2 assistências, e também Vinícius Lopes, que tem 7
golos
marcados.
É uma bela equipa. O Santa Clara, de facto, o Vasco Matos operou aqui. Olha, falava de solidez no Benfica, se há equipa que é sólida na Liga Portuguesa, é o Santa Clara.
Exatamente.
Sem dúvida. Vai ser muito complicado para o Benfica. A questão é essa, é quem jogará à direita. Será que Tomás Araújo sofreu só um toque? Se sofreu só um toque e se estiver a 100%, eu acho que joga nos Açores. Se não estiver a 100%, se estiver a 90%, 80% ou 70%, eu acho que é poupado, entre aspas, para essa segunda mão contra o Mónaco. E aí, ou Frederico Oshens,
ou
Leandro Santos.
Mas eu acho que vai ser Frederico Oshens.
Achas que é Oshens?
Porque é um jogo muito, muito decisivo e eu acho que Bruno Lage não arrisca.
Não
neste
quererá
momento
mexer demasiado nisso e quererá ter a sua base mais sólida de jogadores.
Exatamente.
Certo? Base sólida é essa que só, e já agora, eu acho que o Benfica vai vencer nos Açores, porque acho que esta vitória no Mónaco dá uma grande motivação coletiva, mas também aos jogadores que tu referenciaste.
Sim, sim.
Para além de Carreiras, já estava motivado, obviamente. Otamendi, motivadíssimo. Trubin, seguríssimo no Mónaco. Parte agora para esta fase com boas exibições na Liga dos Campeões, em Turim e no Mónaco. E Pavlidis, quer dizer, Pavlidis abriu o frasco, como disse o Alex, e portanto está numa forma brutal. Ele está a aliar tudo o que tinha no seu jogo aos golos.
Agora,
e esta finalização dele é um autêntico praliné que ele
faz.
É uma das melhores finalizações que eu vi esta época na Liga dos Campeões.
E há pessoas que há um mês diziam que Artur Cabral, outros avançados, era o melhor marcador.
Mas o Pavlidis seria o melhor ponta-lança para jogar.
Agora, não há dúvidas.
Eu acho que é
Pavlidis.
É Pavlidis, exatamente. O Benfica vence nos Açores, Alex, achas que sim?
Eu vou com o empate neste jogo.
Vai X?
Eu acho que Vasco Matos é muito tramado.
Não,
e vai
um
ser
jogo,
muito
é um
difícil.
Jogo tramado, como tu dizes, sem dúvida.
Sim.
Eu vou 2, tu vais empate, mas é um 2, atenção, é um 2 pela margem mínima e um jogo de batalha
sim,
tática
sim.
E de batalha mesmo no relvado, ou seja, não vai ser nada fácil.
É verdade, Pedro. E
Alex,
sim, o Porto vai jogar contra a Farense.
Exatamente.
Eu queria dar um destaque ao Eustáquio, porque sim, o Eustáquio representa as ideias de Martin Anselmi em campo.
Também acho.
Está completamente comprometido às ideias do jogo de Martin Anselmi, tem muita garra e tem inteligência tática. Não é por acaso que todos os treinadores que passam pelo Porto gostam
aposto
de jogar
o Eustáquio. É verdade. É verdade.
É um jogador jogador também internacional canadiano.
Sérgio Conceição, Vítor Bruno e agora Martin Anselmi, para eles os três, Stefano Eustáquio é fundamental. Isto não é por acaso. Aos olhos dos adeptos pode não ser assim tão importante, mas eu acho que o Eustáquio tem uma característica muito importante para qualquer treinador. E é por isso que eu acho que Martin Anselmi, principalmente neste início da sua era no Porto, está a apostar no Eustáquio muito, que é, ele é uma extensão do treinador no campo para a equipa do Porto. E, portanto, sem dúvida que Eustáquio, tirar-te o chapéu, és muito importante para o Porto.
Eustáquio é tão bom com bola como é bom sem bola. Ele é mesmo nivelado.
Cultura tática. Exatamente. Ele consegue recuperar muitas bolas. Ele tem leitura de posicionamento quando o Porto não tem bola, mas também para receber bola quando o Porto está em organização.
Exatamente.
E, portanto, olha, vai ser muito usado. Já vimos isso na primeira fase de construção do Porto.
Exatamente.
Para Anselmi, que é muito importante. Jogo difícil, dizia-te eu em Faro, porque é um Farense que está com a corda na garganta e que precisa de pontos como do pão para a boca.
Porto 2.
Mas eu acho que o Porto
2, com Samu a voltar e Rodrigo Moura a assistir.
Aquilo que eu vi do Porto, os sinais que eu vi do Porto no Clássico, de uma equipa claramente a desemburrar, a desprender-se das amarras psicológicas que tinha e a habituar-se mais a Martin Anselmi, eu acho que o Porto vai vencer em Faro e acho que o Porto é capaz de entrar numa fase bastante positiva agora.
Gosto do que estás a fazer, Pedro, porque sim, agora vamos para uma fase diferente do podcast e é uma fase que nos desafiamos. E também desafiamos as pessoas lá em casa e comentem quem acham que irão vencer as ligas. Nós fazemos aqui o desafio mais difícil, não é? Os top 4 das top 4 ligas europeias.
É que isto era fácil, isto era muito mais fácil se fizermos só quem achamos que vai ser campeão.
Não, não.
Mas não. Eu e o Alex gostamos de dificultar a vida um ao outro e gostamos de dificultar as opções a vocês aí em casa. E, portanto, qual é que é a dinâmica de hoje? É pegar nas top 4, portanto, Bundesliga, La Liga, Premier League e Série A, e cada um de nós, e vocês aí, temos que prever o top 4 final, por ordem do primeiro ao quarto lugar, no final desta época.
Por isso, eu vou começar aqui na Premier League, o top 4 vai ser quarto lugar, Nottingham Forest, a União, a confiança com o Nuno Espírito Santo, bora lá, eu acredito. Terceiro lugar, Manchester City. Haaland vai abrir o frasco completamente. Segundo lugar, Arsenal. E primeiro lugar, Liverpool. Isto é o meu top 4.
Na Primeira Liga eu vou com quarto lugar, Manchester City. Terceiro lugar, Nottingham Forest. Confio. Segundo lugar, Arsenal. E o primeiro lugar, o meu Liverpool, que vai ser campeão da Primeira Liga.
E agora, na La Liga, eu vou quarto lugar, Atlético de Bilbao. Terceiro lugar, Atlético de Madrid. Segundo lugar, Real Madrid. E primeiro lugar, Barcelona, my friend.
Oh, Alex,
já venceram a Supercopa de Espanha e agora o Barcelona, com esta juventude, vai vencer a La Liga.
O Alex está, de facto, muito crente no seu Barcelona, na La Masia, no Hansi Flick. Eu, pronto.
Já vou dar dados.
Eu não estou assim tão crente, porque acho que é uma equipa ainda não tão regular como eu gostava de ver, ou como tu gostavas de ver neste caso.
Já vou justificar.
Então vá. O meu top 4 da La Liga, no final desta época, vai ser, em quarto lugar, Athletic Club, Bilbao. Em terceiro lugar, Barcelona. Em segundo lugar, em segundo lugar, Real Madrid. E o campeão, em primeiro lugar, Atlético de Madrid.
Terceiro título de Simeone.
Vai ser o terceiro título, o terceiro da Liga para Simeone. Sem dúvida, Alex.
Interessante, Pedro. Interessante. E também aqui na Bundesliga, não é fácil.
E esta semana há jogo decisivo.
Exatamente. Leverkusen, Bayern Munique. Por isso, sim, o meu top 4 tem Stuttgart em quarto lugar, Leipzig em terceiro lugar. Vou dizer, vou ser audaz, Bayern Munique em segundo e Bayer Leverkusen bicampeão. Xabi Alonso vai vencer este fim de semana. Bora lá, bora lá. Eu
bora
acredito
lá,
em Florian Wirtz.
Bora lá, não bora lá, porque eu vou diferente, troco ali entre o terceiro e o quarto, entre o primeiro e o segundo. E portanto, eu na Bundesliga, no final da época, acho que vai acabar assim. RB Leipzig em quarto lugar, Stuttgart em terceiro, Bayer Leverkusen em segundo e Bayern Munique será o campeão.
Harry Kane vai vencer um título, hein?
Vai ser um autêntico Harry Kane nos festejos em Munique.
No Bayern, 74 jogos, 73 golos e 22 assistências.
É quase um gol por jogo, é
isto é para vencer um título na sua carreira.
O Kane merece. Ele está a fazer tudo. Alex, acabaste de dar os dados. O Harry Kane tem participações diretas, muito mais do que uma participação direta por jogo, em gol.
Isto é difícil. E agora, a liga mais difícil, de prever, porque há 6 equipas que estão todas a lutar para ganhar, Pedro.
Alex, é inacreditável.
Então, o meu quarto lugar da Série A vou com a Juventus, que vai conseguir Champions League. Terceiro lugar, Atalanta. Segundo lugar, Nápoles. E primeiro lugar, Inter de Milão, de Simone Inzaghi, que eu acredito que vai fazer história e vencer o bicampeonato.
Tá bem, muito bem. Olha, como tu dizias, é uma liga fantástica. Para termos noção, do 8º classificado Bolonha, 38 pontos, até ao 4º classificado Lazio, 45, há uma diferença pequena. E depois temos Napoli, Inter, Atalanta e Lazio ali pertinho.
Mas Pedro, desde que Renato Veiga chegou à Juventus, ele só vence. 4-1 à Empoli, 2-1 ao Como, 2-1 ao PSV e Renato Veiga representa, sim, o que a velha senhora necessita. É um líder, ele vai estar
Veiga,
em casa.
O Renato Veiga pode representar muita coisa, Alex, para mim não representa que a Juventus fique no quarto lugar, aliás não fica no top 4. O meu top 4 para a Série A no final do campeonato será com AC Milan em quarto lugar, eu acredito que o Milan vai lá chegar, Atalanta em terceiro, Inter em segundo e o campeão, Napoli de António Conte.
Bem, o António Conte é o treinador para fazer isto acontecer.
E o Napoli só tem Liga Italiana.
Mas não substituiu o que fez a Kvaratskhelia. Ou Cafor pelo Kvaratskhelia.
Está bem.
Mas Pedro,
mas
outra coisa.
Mas vai ter Neres e Politano em grande com o Lukaku.
E eu disse que ia haver o meu momento Barça. E este é o meu momento Barça, Pedro, porque em 2025, 9 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 41 golos marcados, marcou 5 golos ou mais em 11 jogos esta época. Isto é surreal. E outra coisa, um dado estatístico, provocou 201 foras de jogo às equipas adversárias. Certo. É o primeiro classificado nas top 5 ligas. Em segundo lugar está o Tottenham com 101, ou seja, isto é mais de 100 provocações de fora de jogo. Em terceiro lugar está o Liverpool. Isto é uma equipa fundamentada e que sabe o que Hansi Flick quer.
Oh, Alex, sabes
e lá minha mal, 11 golos e 3 assistências.
E sabes quantos golos sofridos é que tem o Barça na La Liga? 25. Sabes quantos golos sofridos tem o Atlético de Madrid na La Liga? Melhor defesa do campeonato.
E golos 15. Marcados. E golos marcados. 10. E os golos marcados.
Mas os ataques ganham jogos, mas as defesas ganham campeonatos.
Mas podes dizer os golos marcados?
Os golos marcados, o Barça tem 64 e o Atlético de Madrid 38.
Ah, pá! É o dobro! Isto é o dobro!
Alex, mas os
isto
ataques...
é normal. Isto não é normal.
Mas os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. Por isso é que o Atlético de Madrid vai ser campeão
e
espanhol.
E o Pedri vence a La Liga com o Barça, porque Pedri tem esta inteligência tática que é surreal e esta época Pedri está a ser melhor do que Jude Bellingham. Tenho de dizer isto também.
Pronto. Tu dizes isso, eu mantenho a minha, as defesas ganham campeonatos.
E outra coisa,
vamos
a minha última coisa
razão,
é o Arsenal que teve o azar de ter a lesão de Kai Havertz e nós avisámos tantas
vão
vezes.
Vão buscar um ponta de lança em janeiro.
E não foram, nada. Nem por empréstimo, nem Osimhen.
Inacreditável.
E agora é Saka, Havertz, Martinelli e Gabriel Jesus, todos lesionados, e vão jogar a linha de ataque do Arsenal agora é Sterling, Trossard e Ethan Nwaneri.
É o Arsenal claramente a pôr-se a jeito, a verdade é essa.
Se o Arsenal conseguir acabar em segundo lugar, que é muito provável, com Ethan Nwaneri ao lado de Bukayo Saka, Haaland, a fazer uma grande segunda volta na Premier League.
Olha, Alex, eu não sei se escolheste algum desses jogadores para mim, mas nós desafiámos aqui um ao outro, não fazemos ideia o que é que cada um tem aqui escrito.
Sim, sim.
A dinâmica de hoje, dois, neste caso,
o
é
jogador
o jogador mistério.
Gosto
portanto,
muito.
O Alex vai ter que me fazer perguntas de sim ou não para eu para tentar adivinhar o jogador que eu escolhi aqui para ele e qual é que é o jogador. É um jogador, de mim para o Alex, ainda no ativo nesta Liga dos Campeões, okay. E do Alex para mim, igual.
Então vá.
Começas tu a tentar adivinhar?
Pode ser, pode ser.
Manda lá, começa a fazer perguntas de sim
então
ou não.
Então vá, é europeu?
É europeu.
Joga em Espanha?
Não.
Joga em Inglaterra?
Não.
Joga em Itália?
Sim.
Bastoni?
Não.
Defesa central?
Atenção, não gastas vidas todas a adivinhar, já gastaste uma.
É defesa?
Não.
É médio?
Não.
É avançado?
Sim.
Joga no AC Milan?
Não.
Joga no Inter?
Não.
Joga na Juve?
Não.
Joga...
Está na Champions, já te disse.
Então... Que é que é?
Qual é a outra equipa italiana na Champions?
Atalanta. Joga na Atalanta?
Joga.
É nigeriano?
Não.
É italiano?
Não.
É argentino?
Não.
É avançado?
Sim, é avançado, Alex. Pensa...
Ah, é belga?
É
Charles da Catalana.
Exatamente.
Ah,
é segundo avançado, é avançado.
Sim, faz
não,
sentido.
Não, não
faz
conta
sentido.
Como médio, certo?
Faz sentido, faz sentido.
Charles da Catalana, muito bem.
Sei que eu perguntei se é belga e deu
bem.
Certo, e deu certo.
Fizeste muito bem. Gasperi
então, Nibol. E agora,
vou
és tu
lá
a
eu
mim.
Agora. Vou lá eu agora. Portanto, joga nesta Champions, claramente. É europeu?
É.
Joga na La Liga?
Não.
Joga na Premier?
Não.
Joga na Série A?
Não.
Bundesliga?
Sim.
Joga na Bundesliga. É avançado?
Não.
É defesa?
Não.
É médio?
Sim.
Médio ofensivo?
Sim.
Pé direito?
Usa os dois pés.
Usa os dois, é ambidestro. Bem. É alemão?
É.
Joga no Bayern Leverkusen?
É, sim.
É Florian Wirtz?
É Florian Wirtz.
Vamos!
Tem 6 golos e uma assistência na Champions League e o alemão na Bundesliga, 9 golos e 10 assistências.
Belíssimo desafio.
Gosto muito. Vamos ver se Manchester City consegue convencer Florian Wirtz a ir para lá, porque seria o melhor substituto possível a Kevin De Bruyne.
Se bem que eu gostava que ele fizesse história no Bayern Leverkusen.
Também
e se não fosse campeão este ano, que ficasse lá.
Exatamente.
Nem que fosse para ganhar um título europeu, por
exemplo. Também adorava. Eu adorava que isso acontecesse.
Alex, vamos então para o nosso último segmento deste episódio 112, que é, como tu falaste bem, há um fim de semana escalante de futebol. E
é
nós
verdade.
Temos três jogos com odds para vos dar, dentro de 10 jogos fantásticos que vão acontecer nas várias ligas da Europa este fim de semana.
E já sabem, tentem adivinhar os resultados destes jogos, porque sim, obrigatoriamente vão ser referenciados aqui no Pre-Bet Show e todos os comentários, obrigado pelo apoio, tem sido espetacular.
Vamos lá ver se alguém faz 10 em 10. Eu não devo fazer de certeza, o Alex muito menos. Muito obrigado.
As provocações. Mas então, Pedro, aqui no Fulham Nottingham Forest, duas equipas treinadas por portugueses, exatamente.
Marco Silva contra no Espírito Santo. E eu acho que vai dar no Espírito Santo. Acho que é 2 Nottingham Forest.
Eu também vou 2 Nottingham Forest neste jogo.
Vai ser um jogo, atenção, muito complicado para ambas as equipas.
Sim, sim.
Mas o Forest...
E com essa inscrição, vamos para este próximo jogo.
Próximo.
É um jogo complicado para ambas as equipas também. Tottenham-Manchester United.
Tottenham-Man United. E porquê que é complicado? Porque estão ambas num... Eu diria que ambas são autênticas montanhas russas nesta sua época.
E as odds mostram.
As odds mostram esse equilíbrio. Para o Tottenham ganhar 2,40, empate 3,60 e Man United 2,60. Tu vais como, Alex?
Empate.
Tu vais empate?
Vou empate.
Eu acho que o United vai ganhar este jogo. Eu vou 2 Man United.
Seria uma grande afirmação para Ruben
Amorim. Acho que era preciso, exatamente.
Gosto muito.
Sem
e aqui,
dúvida.
Noutro grande jogo,
grande
Manchester
jogo.
City é contra Newcastle. Quinto contra o sexto.
Eu vou X neste jogo.
Eu também vou X.
Eu vou empate neste jogo.
Com
eu
o gol de Alan e o gol de Isaac.
Acho que sim.
Ah,
acho que sim.
É muito possível.
Eu diria
para
um 2-2 neste jogo. Acho que vai ter golos. E acho que Isaac e Gordon vão fazer a diferença para o Newcastle.
Gosto, Pedro.
Vão impedir que o City ganhe este jogo, sem dúvida.
E
Alex,
aqui, se eu digo que o Bayer Leverkusen vai vencer a Bundesliga,
dizer,
obrigatoriamente tem de dizer um neste jogo.
Porque para vencer tem de ganhar este fim de semana.
Exato. E a odds está 2,90 para o Bayer Leverkusen. Por isso vou confiar no Xabi Alonso Ball, porque não é por acaso que venceram a época passada.
Se eu digo que o Bayern Munique vai ser campeão na Bundesliga, então eu tenho que dizer que o Bayern não vai perder em Leverkusen. E, portanto, eu vou com uma odd 3,50 empate neste jogo X, se o Bayern, quem quiser no Bayern a ganhar, 2,22, mas eu vou X. Tu vais um Leverkusen. Alex, próximo jogo também na Alemanha. Temos aqui um Stuttgart-Wolfsburg, que é mais numa luta europeia.
Sim,
o
sim.
Wolfsburg está ali na calha para as competições europeias, o Stuttgart está nessa calha para o top 4.
Exato.
E, portanto, eu vou Stuttgart a vencer fora, em casa, ao Wolfsburg, eu vou um Stuttgart.
Eu vou um Stuttgart também. Outra vez...
Com Dennis Van Daven grande.
E
Angelo Stiller, exatamente.
Um nome recorrente num privado
Indo
show.
À doida Liga Italiana, temos aqui Lazio-Napoli. Isto é um duelo fantástico.
Grandes jogos. Lazio-Napoli, eu vou empate neste jogo.
Eu vou Nápoles 2. O Nápoles vai vencer no Olímpico de Roma contra a Lazio. Alex, temos aqui o Derby de Itália, Juventus Inter.
Também vou com o empate neste jogo.
Portanto, empate, a odd está a 3-10. Eu vou Inter 2, odd a 2-20.
Ui,
o Inter vai vencer em Turim.
Ui, Colomoni não para de marcar,
o Inter
Pedro.
Vai marcar, mas o Inter vai ganhar.
Vai marcar só presença, não é?
Vai marcar um golo, acredito que sim, está em grande forma, mas o Inter é muito mais uma equipa mais sólida, mais bem estabelecida. Eu vou Inter.
E marcar golos também é o que Moiskin tem feito da Fiorentina.
Eu adoro Moiskin.
Fiorentina Como é um jogo que as pessoas têm de prestar atenção, porque o Como de
Há
Fabregas
muito talento neste campo,
joga
neste jogo.
Muito.
Há muito
joga
talento
muito.
Neste jogo.
Há Sandiago contratado e Nico Paz. Para mim,
sim,
é a melhor jovem promessa esta época na Liga Italiana.
Está de facto
a
um nível excelente, Alex. Eu aqui vou Fiorentina 1, porque
também
vou confiar
eu
na forma desta Fiorentina e do Moiskin. Estou muito contente
eu
por ele.
Eu adoro o treinador da Fiorentina, Paladino.
Um gênio. Ao mesmo tempo.
E Fagioli, Zaniolo, gostei das contratações.
É verdade,
fizeram.
A Fiorentina fez dois belíssimos mercados, no verão e agora no inverno. Alex, para fechar, vamos aqui então à Espanha. Real Sociedade Betis.
Real Sociedade 1.
Eu vou X neste jogo.
E
para acabar isto, Osasuna, Real Madrid.
Real Madrid 2.
Então como é que o Barça passa para a frente do Real Madrid?
Ah, porque não é aqui, é no
Madrid...
confronto direto.
Ah, é no confronto direto.
Não te esqueças que em Bernabéu
mas
foi 4-0.
Mas é preciso ganhar os outros jogos.
4-0.
Mas é preciso ganhar os outros jogos. Ah,
4-0, 5-1, 9 golos marcados pelo Barça ao Real Madrid esta época.
Eu também vou Real Madrid 2, mas porque acho que o Real Madrid vai acabar à frente do Barcelona, em segundo lugar neste caso, e o Barça em terceiro.
Ai,
com esta provocaçãozinha, com este debate semana após semana que o Alex temos sobre a La Liga, que acabamos este episódio 112. Malta, já sabem, subscrevam, participem, comentem aí. Eu e o Alex estamos sempre atentos. Ele está a fazer o 5, que é as 5 estrelas no Spotify. Naturalmente, já sabem que o Alex é sempre esse toque. Contamos com vocês na próxima semana. Um grande abraço e um belíssimo fim de semana para vocês todos.
Sejam audazes e muito obrigado, pessoal.